Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você, bom início de semana e para você, para todos os ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, ótima tarde. Para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, muitas informações, você sabe, e também a sua participação, que é sempre especial, pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita aí para o nosso WhatsApp. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas colocações, observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto já, sempre bem informado, traz notícias do setor policial, Kátia.
Já, Coutinho, cheguei com muitas notícias. Olha, nós também aqui direto do estúdio vamos ter notícia do setor policial. É sobre a morte de um vereador do interior aqui da Bahia, viu? Você vai saber onde ocorreu esse crime, tá? Então a gente vai trazer informações já. Olha, são 12 horas e 5 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, o crediário, lá na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. É, que maravilha, hein? É isso mesmo, só na Supermoda. Olha, são 12 horas e 6 minutos. A partir de agora, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Réveillon só deve ser definido no fim do ano. Olha, o secretário de Saúde do Estado da Bahia hoje fez alguns comentários, né? Falou sobre esse assunto em entrevista ao Jornal à Tarde. Mas ele falou só isso? Será? A gente vai trazer mais informações ainda hoje sobre isso.
Jornal Meio Norte de Teresina, produção de soja no Piauí. Safra ultrapassa 2 milhões e 700 mil toneladas.
Jornal Imparcial, São Luís. Maranhão está entre os 10 estados com maior taxa de mortalidade infantil.
Folha de Pernambuco, banhista estava no raso e foi puxado.
É sobre a morte de um banhista que foi atacado por um tubarão.
Verdade.
Inclusive, ele é do interior da Bahia. O nosso repórter Coutinho Neto tem informações e vai falar sobre isso ainda hoje.
Olha, no raso, hein? Um tubarão foi catar ele no raso.
Pois
todo
é.
Todo cuidado nessas praias.
Não, Marcos, e ali, né, em Recife, é impressionante.
Tem vários,
né,
casos, hein?
Vários casos já registrados de ataques de tubarão, né?
É.
Vamos de jornal O Globo do Rio. Distribuidoras perdem 5 bilhões com a pandemia.
Jornal O Dia do Rio, cidade do Rio alcança meta e vacina 90% dos quarentões.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal reduzirá intervalo entre doses de vacinas.
O Tempo de Belo Horizonte, educação. Ensino híbrido deve se manter após pandemia.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Registro de novas armas cresce 29% no Rio Grande do Sul no primeiro semestre.
Correio do Povo, do Rio Grande do Sul. Estados prevêem toda a população adulta vacinada até o final de agosto.
É, tomara, né? Jornal Estado de São Paulo. Com a inflação, a arrecadação dos estados cresce 45 bilhões.
Valor Econômico de São Paulo. Taxação de dividendos de holdings deve cair.
E Jornal Agora de São Paulo. Saiba entrar com recurso e ganhar o benefício do INSS. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que já já você participa aqui, fala conosco ao vivo pelo 36752000, tá? Já já a gente libera essa participação por telefone. E você que quer enviar mensagem para o WhatsApp 988291029, envia sua mensagem escrita a partir de agora, que já já nós vamos divulgá-la, ok? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre inicia divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Vamos começar por Itabuna, que está atualizado, saiu ontem à noite, dia 11. Informa que desde o início da pandemia, Itabuna registrou 33.271 casos confirmados de Covid, mas desse total são 32.323 curados. Lá em Itabuna tem 343 casos ativos, infelizmente 605 óbitos, tem 35 pessoas em leitos de UTI, 14 leitos de UTI, 14, tá? Leitos de UTI disponíveis. Então, cada vez mais está aumentando o número de leitos de UTI disponíveis em Itabuna. 43 pessoas em internamentos clínicos, 13 leitos clínicos disponíveis. Olha, o boletim da Covid de Ilhéus não está tão atualizado, porque eu acabei de olhar aqui no saúde.ilhéus no Instagram, e o último boletim é do dia 9, portanto, de sexta-feira à noite. Mas eu vou dar uma resumida para vocês, né? Aqui informa que Ilhéus tem 194 casos ativos, 530 óbitos, 81 leitos de UTI com 59 leitos ocupados, tá? É, no detalhe, 26 pacientes são de Ilhéus, né? Desses 59, e 33 de outros municípios. Então, a maioria é sempre de outros municípios. Então, eu acredito que os números devem ter mudado de alguma forma aí, seja de ativos ou de UTI, enfim, eu espero que não tenha aumentado o número de mortos, né?
Verdade.
Mas eu espero que hoje saia algum boletim atualizado aí, né, Ilhéus? Que está sempre no atraso. É impressionante. Qual é a dificuldade, hein, minha gente? Alguém explica? Tá faltando gente lá para isso? Não, eu duvido, hein? Me deixe. Olha, vamos falar da vacinação da Covid-19 em Ilhéus para a segunda dose, vacina de Oxford. Tá? Então, hoje, segunda, amanhã, terça-feira, dia 13, público-alvo, usuários com agendamento, tá? As pessoas, né, que precisam tomar a segunda dose, que já estavam agendadas entre os dias 12 e 16 de julho. Então, vocês aí que já estavam agendados para esse período, entre 12 e 16 de julho, para tomar a segunda dose da vacina de Oxford, tá? Então, hoje tem vacinação. Começou 8 horas da manhã e vai até 2 da tarde. Drive-thru na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e também drive-thru na Praça São João Batista. E aí, lembrando que amanhã também se repete o mesmo drive-thru para a segunda dose da vacina de Oxford, para quem estava agendado entre 12 e 16 de julho. Então, de 8 às 2 da tarde, tá? Então, não perca essa oportunidade de se vacinar. Semana passada, a funcionária da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, me confirmou, né, que está tendo vacinação, sim, da influenza, né, a famosa vacina da gripe, nos postos de saúde, estão disponíveis. Por quê? Porque o Ministério da Saúde liberou a vacinação para pessoas a partir de 6 meses de idade. Então, liberou para todo mundo, né, a vacinação aí da gripe, certo? E aí, vou tô pegando aqui para te passar exatamente aqui, ó, o dia correto. Na quinta-feira, foi me confirmado, né? A Ana mandou aqui para mim a informação, vacinação contra influenza está sendo ofertada nos seguintes locais. Salas de imunização do CAI3, PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler Ázaro, UBS Posto Sara Kubitschek, PSF Nelson Costa, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e UBS Olivença. E UBS Banco da Vitória. Então eu quero saber do pessoal do UBS Banco da Vitória, que história é essa de que os adultos que estão chegando lá para vacinar contra a gripe, vocês estão dizendo que não tem idade? Que história é essa? Essa pessoa é adulta e está liberada para a partir de 6 meses de idade.
Olha.
Alguém da UBS Banco da Vitória pode me explicar? Ou vocês estão desinformados? Ou essa única funcionária que está dizendo isso está desinformada? Ou a Secretaria de Saúde de Ilhéus não informou aos funcionários da UBS Banco da Vitória que está liberada a partir de 6 meses de idade, que pode aplicar em todo mundo a vacina da gripe.
A influenza.
É, vacina, a famosa vacina da gripe, né? Que é a influenza. Porque lembrando, Marcos, que quem tomou a vacina da Covid tem que esperar 14 dias.
Sim.
Então, a partir do 15º dia, a pessoa pode ir lá e tomar a vacina da gripe, né? E aí a pessoa chega lá no UBS, Banco da Vitória, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Aí vira para o adulto e diz, não, você não tem idade para tomar essa vacina. Então, qual é a idade? No UBS, Banco da Vitória, é para alguém especial, de idade especial? Alguém pode me explicar? Porque quem me falou isso aqui não mentiu, não. A ouvinte que me procurou, é um ouvinte que eu já tenho contato já há um tempo, e ela falou, olha, Kátia, realmente eu fui lá, porque eu ouvi você dizer que podia ir, né? Você trouxe a informação no ar, eu ouço todos os dias o Jornal do Meio Dia, fui lá, mas me disseram, você não tem idade para tomar a vacina, é uma pessoa adulta. Você está liberada a partir de 6 meses.
A falta de organização da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus.
O que é isso? Eu acabei de ser informada, tá? Então, não deu tempo eu entrar em contato. Vou informar aqui o pessoal da SECOM. Vou pedir para eles entrarem em contato com a Secretaria de Saúde, tá? Eu quero uma explicação da Secretaria de Saúde. A Secretaria tem que questionar, sim, tá? Esse pessoal aí, ou essa pessoa do UBS Banco da Vitória, que é o posto de saúde. Que falta de informação, ou falta de respeito, ou sei lá o que que é. O que é isso, gente? Se a SECOM me enviou aqui a informação, né, que já tem disponível em todos esses postos, né, não é possível que não foi informado pro pessoal do posto que é a partir de 6 meses de idade. Tem alguma coisa errada aí, né? Ou a funcionária não estava afim de trabalhar? Peraí, eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas e quero respostas, tá? Porque isso é uma falta de respeito, Marcos. A pessoa sai lá da zona rural,
sim,
de Maria Jape, vem cá no UBS do Banco da Vitória para ouvir isso. Não, você não tem idade para tomar a vacina da gripe e ela é adulta.
É aquilo que a gente fala, faz da população...
De bobo.
Gato sapato.
Gato sapato, fazendo de bobo. Que é isso, hein, minha gente? São coisas que acontecem em Ilhéus... que eu fico assim, chocada, sabe? Me perguntando, gente, até quando? Até quando o povo de Ilhéus vai ficar passando por essas coisas, gente? Foi igual o rapaz estava conversando comigo sobre a vacinação da Covid. Poxa, cara, a pessoa mora na zona rural, aí vem para o centro para vacinar, fica horas esperando, aí depois diz, acabou a vacina. Por que não distribui logo as senhas e fala, ó, acabou aqui nessa senha 300 e não sei quanto, por exemplo?
Não organiza, é difícil, né? Assim. Né? Aconteceu comigo, que eu fui na cruzada, peguei fila e depois já falaram...
Horas depois,
faltavam as 10 pessoas assim à minha frente, acabou a vacina.
Pois é, é coisa, viu, meu amigo? Eu não entendo essa desordem, porque em outros municípios, vou repetir, vou dar um exemplo porque eu estou acompanhando, porque eu tenho família lá, tenho amigos e todo mundo está elogiando. A vacinação em Teixeira de Freitas, o povo chega para a fila. Aí, de certo horário, tipo, vai começar 8 a vacinação, 7h30, mais ou menos, entre 7h e 7h30, eles já distribuem as senhas. Aí acabou, quem tá lá no final, depois dessa última senha, vai embora.
Não perde tanto tempo.
Não fica até meio-dia, não, Marcos, esperando,
sim,
não, sabe?
Uhum.
Que isso, gente? Eu não entendo essas coisas em Ilhéus, não. Essa desordem, não, viu? Pelo amor de Deus. Dá tempo ainda de organizar, né? Que aí para com isso, para a gente poder falar assim, olha que maravilha, 300 pessoas chegaram lá, tinham 300 fichas, pegaram, vacinaram, os demais logo cedo souberam que não tinha, foram embora. Entendeu a coisa?
É.
Para, gente, pelo amor de Deus. São 12 horas e 18 minutinhos. Olha, nós vamos falar sobre, voltar a falar sobre a duplicação, né? O trecho ali urbano da duplicação da BA-001 que liga Ilhéus a Olivença. E nós vamos falar da campanha Amigos da Rodovida. É isso mesmo, tá? Eu peguei informações aqui com a pessoa que está à frente do projeto e monitora os níveis de segurança na BA-001, nesse trecho urbano aí de Ilhéus, né, da duplicação. Quero agradecer desde já a Peula Paula, ela que é da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? É, inclusive, ela é mestre, né? E está fazendo doutorado já também. Então, ela está à frente aí dessa campanha e eu peguei informações com a Peula Paula sobre essa questão aí envolvendo os acidentes na duplicação da BA-001, trecho urbano, né, gente? Dentro de Ilhéus. Então, ela que está à frente desse projeto, né, monitorando aí os níveis de segurança na BA-001, o projeto Rodovida, ela é uma ação do coletivo Preserva Ilhéus. Os registros, né, dos acidentes, das imprudências que ocorrem ali, Marcos, chegam por fotos e vídeos da população direto no celular, no WhatsApp, que é o 991299905. Eu ainda vou repetir hoje, tá? Por que que eu estou trazendo essa informação, falando de novo dessa campanha Rodovida? Primeiro que é importante, né? Você pode ajudar a monitorar o nível de segurança da BA-001 após essa duplicação ali na região sul de Ilhéus, tá? Caso presencie algum acidente no trecho entre a Avenida Soares Lopes e a entrada da Séplos, né, que esse trecho todo foi duplicado, você pode tirar foto, fazer o vídeo, né? Olha, acabou de acontecer hoje e tal, parará, envia aí para o 991299905. E aí, para você ter noção, né, o pessoal que está à frente da campanha, a Peula Paula mesmo fez uma totalização dos acidentes repassados aí no projeto Rodovida nesse trecho. Dos dias 20 de junho até 8 de julho, Marcos, 14 acidentes ocorreram. E aí destes, 8 ocorreram ali entre a rotatória do Maneiro Pub, né, onde tem agora a farmácia Indiana, até o Hotel Praia do Sol, que é chegando no Opaba, no Hotel Opaba. E ali, perto do Opaba, eu já tenho visto mesmo, viu, Marcos, acidente? Perto do Praia do Sol ali. Ou seja, um número diferente, maior do que o da Polícia Rodoviária Estadual que nós divulgamos semana passada, que aponta que desde a inauguração da duplicação da rodovia ocorreram 8 acidentes. Então, a inauguração foi em 6 de maio, né? É, não aquela inauguração oficial com rua e não, né? Mas começou lá em maio. E aí, 20 de junho, de 20 de junho, né, do ano passado para cá, já tá para ter uma noção, né? 57% estão concentrados num trecho pequeno, 57% desses acidentes, viu? Nesse local que eu acabei de citar, que vai entre ali o Maneiro Pub, né, aquela rotatória que tem ali em frente ao Maneiro Pub, em frente à Indiana também, seguindo até lá nesse hotel, Praia do Sol. E aí, tem até um mapazinho, né, aqui explicando todo esse registro, uma coisa bem organizada do projeto Rodovida. É, eu aproveito para parabenizar aí o pessoal do Preserve Ilhéus, né, do coletivo Preserve Ilhéus, a mestre Peula Paula, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que está à frente também dessa campanha. Então, os dados são muito importantes, Marcos Bezerra.
Verdade.
E revelam números altos, né, de acidentes. Uhum. E a gente que circula por ali, né, Marcos? A gente está cansado de ver as imprudências, de ver o acidente, seja o atropelamento ou a batida. A imprudência não se fala. Hoje mesmo estava observando o seguinte, que eu vejo isso todo dia, mas hoje eu fiquei...
Tanta pressa, né?
Que a gente não entende. Por falar nisso, da pressa, é isso que eu ia dizer agora, tem a ver com a pressa. O motoqueiro vem, né, sentido, digamos, sentido centro, Praia do Sul. Ele resolve voltar. O que que ele faz? Ele passa na faixa, onde tem a faixa, e corta, né, as duas... vias, sim. Aí ele passa ali, onde é onde tem que passar o pedestre. Não, verdade. Mas quem está de moto acha que pode passar por ali. Ele não pode ir lá fazer o retorno na rotatória. Que isso?
Fiscalização para punir.
Exatamente. E eles não querem saber se você está vindo, não, que é sua vez, não. Ou você freia, ou você vai bater no cara. Então, são coisas assim absurdas. Eu acho que o projeto, essa campanha do projeto Rodovida é muito importante, que continue monitorando mesmo. Você quer contribuir com o projeto Amigos da Rodovida? Então anote o WhatsApp, 739-9129-9905. 739-9129-9905. Esse é o WhatsApp. Registrou aí acidente, imprudências, pode mandar aí para o WhatsApp, tá? No mesmo dia, de preferência, para ficar registrado o dia, mais ou menos a hora também. É bom você enviar lá esses detalhes, tá bom? Bem, são 12 horas e 24 minutos. Enquanto o nosso repórter Coutinho Neto é acionado, rapaz, caiu uma chuva agora no Banco da Vitória. Nossa Senhora, viu? Vou até saber aqui, deixa eu ver de Coutinho se tem informações de outra área da cidade que esteja chovendo também. Quer ver? Tá, né, Coutinho? Coutinho acaba de enviar aqui. Cadê? Chuva forte na zona sul de Ilhéus. Eu acho que é em toda Ilhéus, viu? Pois é, porque aqui no Banco da Vitória já tá caindo aquela chuva. Chuvinha mesmo. Não tá nem batendo aqui com a previsão do tempo, ó. Que só diz que tá nublado. Mas tá chovendo de verdade. Deixa eu mandar um abraço pro Juarez do Camarão, ele que mora aqui no lote, no Banco da Vitória, tá ouvindo o Jornal do Meio Dia. Coutinho disse que ele tá sempre sintonizado, né? Então, seu Juarez do Camarão, um abraço pro senhor. Coutinho fez muitos elogios, hein? Pois é. Diz que o camarão do senhor é top, preço bom, barato. Então, um abraço pro seu Juarez. E Coutinho, você sabe, né, meu amigo? Encontrou, ele compra logo tudo e leva pra casa. Bem, 12 horas e 25 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana. Muita chuva, hein, Coutinho?
Sim, Kátia, chuva e chuva de manga, como diriam os antigos. Aquela que chuva forte, torrencial, mas a gente está melhorando aqui na Zona Sul, onde estamos agora com a viatura da 102,9. Já está o solzinho brilhando novamente, mas a chuva foi forte, viu? Ui. Rápida, porém pesada. Ótima segunda-feira, Kátia. Ótima semana. Marcos Bezerra, meu querido, também. Para você uma ótima semana, ótima segunda-feira. Uma grande tarde, Marcos.
Para você também, Coutinho, o comprador, segundo Kátia Gomes.
É, de camarão.
Nada. Ô, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio-Dia também se estão se abraçados. Eu gosto de prestigiar o que é nosso. Nossa cultura, nossa raiz, nosso povo, nosso trabalhador. E sempre que eu posso, eu também tenho uma quedinha gastronômica. Não é à toa que eu estou em forma de tonel, mas eu gosto de comprar essas coisas assim. Nem que eu não coma, mas eu aguardo em casa, sempre tem um convidado, um amigo, e a gente também acaba presenteando. Mas para falar nisso, viu, Marcos e Cate, eu quero hoje dedicar a nossa participação aqui na parte policial, no Jornal do Meio Dia, dedicar inclusive o Jornal do Meio Dia, se vocês me permitem também, a nossa querida companheira que fez parte desta bancada também, a Suzy Luz, que foi a grande aniversariante do dia de ontem.
Verdade.
Mandei os parabéns para a Suzy. Suzy, um beijo para você, para toda a sua família, que o seu dia de ontem tenha sido mágico. Suzy foi na praia ontem, viu, Cátia Mato?
Olha,
ela falou para mim.
Tá sabendo repórter, da vida dos outros, tudo, viu?
E ela foi na praia, se divertiu. Tá, e eu espero, viu, Suzy, que não só o seu dia ontem tenha sido mágico, mas também durante toda a sua vida, uma vida mágica que você merece. Uma excelente profissional, uma excelente amiga, uma excelente colega de trabalho. É tudo que eu tenho para te desejar neste momento de coração. Viu, Suzy? Beijo.
Parabéns,
então,
a
então,
Suzy.
Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia.
Obrigada, hein?
Sem mais delongas, entrar agora em nossa viatura. Olha, passou o álcool gel em Juarez do Camarão. Kátia já fez o B.O., viu? Já botou você aqui na minha viatura da 102,9 hoje. Seja bem-vindo, passe o álcool gel, coloque a sua máscara e aperte o seu cinto, porque você vai comigo agora pisar fundo nas emoções, também nas ocorrências do que aconteceu nas principais delegacias de polícia de toda a nossa grande região. Começando no município de Itabuna. Itabuna registrou violência nesta madrugada. O fato aconteceu envolvendo policiais militares que receberam informações de que estava acontecendo uma festa com integrantes do tráfico de drogas naquela cidade e estaria sendo realizada perto da Roça do Povo, lá em Itabuna, na zona rural. Prontamente, agentes da Rondesp Sul, divididos em 3 viaturas, chegaram até o local e foram recebidos a bala, recebidos a tiro. A resposta policial foi imediata devido à injusta agressão. 2 homens pertencentes a uma facção criminosa acabaram sendo atingidos. Apesar de serem socorridos até o hospital de base, mas chegaram sem vida. Este foi o BO desta madrugada. Esse é o terceiro alto de resistência no mês de julho em Itabuna, e todos os bandidos que tombaram em Itabuna pertenciam à mesma facção. Lembrando que em 2021, Itabuna contabiliza 29 assassinatos, mas 15 bandidos mortos, totalizando 44 mortes violentas naquele município. Mas também tivemos violência no último final de semana aqui no município de Ilhéus, em especial em Salobrinho. Um homem que até o momento não teve a sua identidade divulgada pela polícia acabou sendo morto a golpe de facão na manhã do último sábado no bairro do Salobrinho, zona sul, na zona oeste, aqui da cidade de Ilhéus. De acordo com informações populares, o homem apresentava um corte profundo de facão na região do pescoço, ferimentos na mão também, o que leva a acreditar que ele tentou se defender do assassino ou dos assassinos. Portanto, aí, a polícia já está investigando este caso. Em nossa região, no município de Itapé, João Martins de Carvalho Guzmão, um menor de apenas 16 anos de idade. Vou repetir, João Martins de Carvalho Guzmão, 16 anos, ele foi morto a tiros em Itapé na manhã de ontem, domingo. A polícia preservou a cena do assassinato após ser acionada por transeuntes. O DPT de Itabuna realizou a perícia e, em seguida, a remoção do corpo de João Martu. João Martu, ele foi atingido no ombro, na nuca e os tiros também em várias partes do corpo. Segundo os peritos, a primeira informação, de acordo com a cena do crime, foi realmente crime de execução. Principalmente porque alguns conhecidos da vítima disseram que João Martu, ele era viciado em drogas. A Polícia Civil já iniciou as investigações para tentar localizar os criminosos deste crime bárbaro no município de Itapé. Ainda em nossa região, um grave acidente por volta das 23 horas do último sábado deixou um morto e outro ferido na BA-650, no trecho entre os municípios de Piaú e Ibirataia. As vítimas estavam em um automóvel modelo Uno que seguia sentido em Piaú. De acordo às informações, a polícia repassadas à polícia, após o condutor perder o controle da direção do veículo, ele teria capotado o passageiro e foi arremessado na pista e sendo atingido pelo próprio veículo, ou seja, não deveria estar utilizando o cinto de segurança. Ele morreu no local. A vítima identificada como Pedro Nascimento da Silva, de 50 anos de idade. Já o carro era conduzido por Lucas Santos da Silva, de 24 anos. O motorista sofreu pancadas no tórax e apresentava algumas escoriações, por isso ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú. As vítimas eram moradoras de Ibirataia. A causa do acidente ainda não foi esclarecida. Já abrindo para a nossa grande região, no Baixo Sul da Bahia, no município de Valença, foi necropsiado ontem, domingo, no Instituto Médico Legal de Valença, o corpo da jovem Roqueline Soares Santos, de apenas 22 anos de idade. A Roqueline, ela foi vítima de feminicídio por arma branca. Segundo informações, o ferimento foi desferido por uma amiga desta vítima, que não teve o nome divulgado. Grande amiga, hein? O fato ocorrido na noite do último sábado, por volta das 22 horas e 20 minutos, próximo a um bar. Roqueline residia na Rua da Aviação e foi conduzida com vida ao Hospital de Valença, não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbito. A agressora está sendo procurada pela polícia. Daqui a pouquinho, um homem foi assassinado a tiros em Posto da Mata, lá embaixo, no Rodapé da Bahia, no nosso grande extremo sul. Esta notícia e muito mais informações de polícia daqui a pouquinho no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. São 12 horas e 33 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, temos mais informações direto aqui do estúdio, direto também com o repórter Coutinho Neto. E, claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, seguindo aqui o noticiário policial, o Marcos vai trazer uma informação para a gente, já no noticiário aí estadual, né? Que um vereador do município de Irará, ele foi morto com pelo menos 5 tiros, né? Estava em casa, se não me engano. Explica isso para nós, Marcos.
É verdade. O vereador José Roberto Alves de Oliveira, do MDB, conhecido como Beto Cicatriz, foi encontrado morto na zona rural de Irará, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. Ele foi atingido por ao menos 5 disparos. As informações são da família, com base na perícia feita pela polícia. O corpo foi encontrado em frente à casa onde Beto morava durante a manhã de domingo. No entanto, testemunhas contaram à polícia que ouviram os tiros ainda durante a madrugada. O corpo do vereador foi encontrado com trajes de dormir. A família de Beto Cicatriz contou ainda que não sabe o que motivou o crime. As investigações estão sendo feitas e algumas testemunhas já foram ouvidas. O corpo foi encaminhado para o DPT de Feira de Santana e será enterrado no cemitério municipal de Irará hoje, segunda-feira. Beto Cicatriz tinha 49 anos e foi eleito nas eleições de 2020. Por meio de uma rede social, o partido MDB lamentou a morte do vereador. Lamentamos a morte do senhor Beto Cicatriz, vereador de Irará e membro do Movimento Democrático Brasileiro. Nossos mais sinceros pêsames pela irreparável perda desse ente querido. Também por meio de uma rede social, a Prefeitura de Irará lamentou o ocorrido. Com imenso pesar, a Prefeitura Municipal comunica o falecimento de José Roberto Alves de Oliveira, vereador do município. Nossas condolências aos familiares e amigos.
Pois é, tá aí, né? A polícia investiga então o caso, né? E quando surgir aí novidades sobre o assunto, a gente divulga aqui no Jornal do Meio-Dia. Bem, 12 horas e 44 minutinhos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia a mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O que temos aí, Marcos, de mensagens de ouvintes?
Olha, pelo nosso WhatsApp, Kátia, né, tem uma reclamação aqui com relação ao Hospital Regional Costa do Cacau. Os médicos e funcionários do Hospital Costa do Cacau estão com os vencimentos atrasados por mais de 3 meses devido a um débito de 30 milhões de reais do governo do estado com a empresa que administra aquela unidade de saúde. Diante da situação, o corpo médico daquela unidade de saúde reagiu uma carta de demissão ao administrador do hospital, José Américo, com cópias para o Conselho Regional de Medicina, Ministério Público de Ilhéus, etc. Como o médico não pode fazer greve, mas pode pedir demissão, esta foi a solução encontrada pelos profissionais de saúde que ali trabalham. Segundo o ouvinte aqui apurou, os médicos lotados no hospital vão continuar trabalhando até o final do mês e liberando doentes para outras unidades de saúde de Ilhéus e Itabuna.
Meu Deus!
E tem mais uma carta enorme aqui, né? Muita coisa.
Nossa, manda aí, Marcos, por favor, envia. Encaminha tudo aí, que tá aí. Gente, que absurdo, hein? O Hospital Regional Costa do Cacau passando por essa situação, hein, Marcos? Um hospital novo, pouco tempo de inaugurado, vinha funcionando bem e de repente aí, segundo os próprios funcionários, né, o governador do estado, o senhor Rui Costa, deixa de fazer um repasse financeiro para essa empresa aí, que é o IBDAH, que administra o hospital. E aí essa é a situação, funcionários com salários atrasados, os médicos não aguentam mais, estão pedindo demissão, né, porque ninguém aguenta ficar trabalhando de graça. Gente, que é isso? Em meio a essa pandemia, um hospital que tem diversos leitos de UTI, Marcos, para a Covid-19, outros leitos de UTI para os diversos, né, problemas de saúde. E, pra você ter ideia, esses outros leitos também vivem cheios, né? Porque não existe só Covid-19, existem diversos tipos de problema. Por exemplo, vira e mexe alguém que dá AVC, dá entrada naquele hospital, né? Um exemplo. Eu espero que o seu governador regularize, né? Coloque em ordem aí o Hospital Regional Costa do Cacau. Um hospital de suma importância para o sul da Bahia. Que coisa absurda, hein, governador? O senhor realmente está preocupado com a saúde do baiano? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, é muita hipocrisia que eu vejo. 12 horas e 47 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, minha amiga Kátia. Boa tarde, meu amigo Marcos. Aqui quem está falando é Nino do Acarajé da Praça Cairu.
Boa tarde, Nino.
Boa tarde, Nino. Pois não?
Eu estou ligando para agradecer a Gabriela FM e toda a equipe pela divulgação do documento do Aldinei Pereira Lemos. E aí ele pegou sábado. Uhum. Já está na mão dele já o documento.
Que maravilha, viu, Nino? Parabéns por ter ajudado a pessoa a encontrar aí, viu?
Ele trabalha, inclusive, ele trabalha até no Porto Sul. Na ponte lá que está fazendo. Aí ele foi lá, foi no Acarajé, acho que foi a tia dele, o parente dele, e depois ele veio no sábado, saiu do trabalho e pegou os documentos dele.
Tá bom, Nino, obrigada. Viu? Um abraço para você.
Um abraço, fica com Deus.
Fica com Deus. 12 horas e 48 minutos, aproveitando para falar, que a gente estava falando de hospital aqui, na sexta-feira, se não me engano foi sexta, né, Cátia? Foi. Eu falei aqui sobre um jovem que estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau, né, com um tipo de câncer, né, no cérebro, se não me engano, e precisava... isso mesmo, ele, tava com tumor, ele tem um tumor na cabeça. E ele precisava ser transferido aqui, né? Sair do Hospital Regional Costa do Cacau e, obviamente, ir para um hospital referência aí, nesse caso, né? Então, ele precisava ir para Salvador, de preferência lá para o Aristides Maltês. Graças a Deus, depois que a imprensa bateu na tecla aí, a TV Santa Cruz, que fez a primeira matéria, nós aqui que falamos, conseguiu-se a transferência do Alisson Axel Ribeiro Alves, e ele já foi transferido para Salvador... Né, a família está muito feliz e esperançosa aí, né? Que ele possa fazer o tratamento, claro, e ficar bem. Mas olha aí, Marcos, a imprensa tem que, né, bater na tecla, falar, questionar, sim, gritar, esbravejar, para ver se a central de regulação agiliza o processo de transferência. Uhum. Que a famosa central de regulação da CESAB é lenta, viu, meu amigo?
Tem que ser provocada, está parecendo o Ministério Público.
Tem que ser provocada, né? E como tem que ser provocada? Uhum. Menino, é coisa, viu? Me deixe. Olha, o que disse aí o secretário de Saúde da Bahia hoje em entrevista ao Jornal à Tarde. Não acredito que seja possível, diz Vilas Boas sobre Réveillon. Então, não acredito que seja possível, né? Diz Vilas Boas sobre o Réveillon. O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, acredita que são poucas as chances de ter Réveillon na Bahia. Em entrevista para o Jornal à Tarde, hoje, o secretário disse que a realização de festas de grande porte vai depender do ritmo da vacinação e comentou: Réveillon, eu particularmente, não acredito que seja possível. Vai depender muito da velocidade da vacinação. A gente tem visto o Ministério avançar, o Ministério da Saúde avançar, e a gente não tem e recuar várias vezes, ele diz, né? Não sei de onde ele está tirando esse recuar aí, que eu estou vendo o Ministério da Saúde fazendo a parte dele. E aí diz que a gente não tem um cronograma, um calendário vacinal confiável. Olha só o que disse o Fábio Vilas Boas, que parece ser bem negativo ele, né? Não pensa positivamente, não. Já sobre o carnaval, o secretário de Saúde do Estado, Vilas Boas, voltou a pregar cautela e disse... Eu acho que o carnaval ainda é cedo para se tomar uma decisão. Talvez só 60 dias antes vamos ter condições claras de definir alguma coisa sobre o Réveillon e o carnaval, opinou o Fábio Vilas Boas. E ainda sobre o carnaval, Marcos, Vilas Boas discorda da sugestão do secretário de Saúde de Salvador, que é o Léo Prates, em priorizar a festa de forma indoor, ou seja, em ambientes fechados. E diz... A última coisa que a gente quer é um carnaval entre quatro paredes num salão. O contágio vai ser muito maior. Se tiver que ter carnaval, tem que ser na rua mesmo, ao ar livre, ventilado, sem camarote do lado do mar. Sem camarote do lado do mar para que o vento da praia venha e espalhe, dilua o número de partículas virais. O carnaval tem que partir desse princípio básico de ser num lugar extremamente ventilado e com poucas pessoas por metro quadrado. Jamais indoor, pontuou o Fábio Vilas Boas. Agora, essa coisa do carnaval indoor, se não me engano, seria em local né, fechado de clube, né? Pelo que entendi, seria um local que é arejado. Seja local arejado, indoor, aberto ao público, não sei. Eu também não sei se é hora de já pensar em carnaval ou Réveillon. Agora, que a gente tem que pensar mais positivo, que a vacinação está andando, está agilizando, né? São Paulo já está falando aí de, em agosto, já vacinar a partir de 12 anos, né? Os adolescentes. Enfim, eu prefiro pensar positivamente, que até o outubro, aí, novembro, todo mundo esteja vacinado. Assim espero, né? Agora, eu acho que as senhoras secretarias de saúde, né, dos municípios, têm que fazer sua parte na organização, né, Elielson? Fazer sua parte, cada um fazendo sua parte. As vacinas estão chegando. Agilize. Marcos, tem município brasileiro aí que está numa lentidão tão absurda, né? Que você fica assim, vem cá, é de propósito? Está fazendo hora? Pelo amor de Deus, gente. Se as vacinas estão chegando, agilize. Vai vacinando o povo, vai vacinando o povo. E organize, né? Organiza. 12 horas e 53 minutos. Temos mais mensagem de WhatsApp dos nossos ouvintes. Tem a galera aí também na fanpage, né?
Temos sim, olha...
No Facebook, um abraço e obrigada pela audiência.
Manda um alô para a galera da Fazenda Ponta Grossa, na Lagoa Encantada, Luciana e companhia, todos acompanhando lá o Jornal do Meio Dia.
Valeu, galera!
Tem também o Vistoso de Sambaituba, boa tarde, Kátia, Marcos. É, em Sambaituba, a vacina da gripe até agora não chegou. As pessoas têm que ir para a cidade para tentar tomar essa vacina. Essa é a situação, né? Lá em... Sambaituba.
É, pra chegar lá, né, amigos? Ninguém quer ir na estrada ruim. Ai, ai. E aquela coisa, né? O pessoal da zona rural tem que ser contemplado. A gente só espera que a senhora secretaria aí, né, de saúde do município de Ilhéus, agilize isso o mais rápido possível. É o que eu tava falando, cada município tem que agilizar, né? Fazer a sua parte. As vacinas estão chegando. Façam sua parte, organize aí pro povo se vacinar. Tem mais alguma coisa, Marcos? Enquanto o nosso repórter Coutinho é acionado, aliás, ele já está na linha, que ele é muito rápido, vai fazer a segunda entrada de hoje aqui, trazendo mais informações pra gente, não é isso, Coutinho Neto?
Isso, Kátia, boa tarde mais uma vez, você é Marcos, você que está chegando agora no Jornal do Meio Dia, seja bem-vindo também, voltamos sim com novas notícias de polícia aqui a bordo da sua viatura, da 102,9. Vamos lá então percorrer o que foi de notícia em toda a nossa grande Bahia. Lá embaixo, no rodapé da Bahia, no extremo sul baiano, aconteceu um fato na tarde de ontem. Um distrito de Posto da Mata, que pertence ao município de Nova Viçosa. A polícia militar recebeu um chamado informando que um homem estava caído com uma lesão na cabeça, supostamente teria sido vítima de um acidente de motocicleta, mas, na verdade, havia sido alvejado por pelo menos um projétil de arma de fogo na cabeça. A Polícia Civil foi acionada e o delegado plantonista Charlton Bartolini autorizou a remoção do corpo. A vítima não possuía documentos pessoais e populares disseram que ele seria do estado do Espírito Santo. Olha, um jovem de 16 anos de idade, ele foi executado e retirado da sua própria residência lá no extremo sul também, no município de Onápolis. A história é a seguinte: um adolescente, ele foi retirado de dentro da casa e assassinado a tiros em Onápolis. Ou, conforme relato de familiares à polícia, pelo menos 8 bandidos chegaram à residência, que fica localizada no bairro Itapuã, em um carro e 2 motos. Nesse momento, 4 criminosos entraram no imóvel dos pais da vítima e encontraram o alvo da ação. É Ítalo Henrique Santos Medina, de apenas 16 anos de idade, foi retirado do local e colocado dentro de um veículo. O corpo do jovem foi encontrado horas depois em uma estrada rural, num local conhecido como Colônia, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade de Onápolis. Próximo ao corpo foram encontradas cápsulas de pistola .40. Um homem, ele foi assassinado também com violência extrema em Teixeira de Freitas. A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo com uma vítima. Este caso aconteceu no interior de Imbá, localizado no bairro Ulisses Guimarães, em Teixeira de Freitas. Os militares chegaram ao local e confirmaram o homicídio. A vítima foi identificada, ele era Danilo de Figueiredo Martins, 37 anos de idade. Segundo o que foi dito, a vítima estava bebendo próximo ao balcão quando o atirador se aproximou e efetuou várias vezes disparos na região da cabeça do Danilo, fugindo na sequência sem deixar pistas. Não há informações sobre as características do atirador. Agora, Cacátia Marcos, você é do Jornal do Meio-Dia, esta matéria de repercussão nacional, e que você trouxe as manchetes hoje nos jornais, Cacátia, inclusive tem mais detalhes agora, em relação ao homem que ele foi morto por um tubarão em uma praia lá no estado de Pernambuco, em Recife. Ele era natural aqui de nossa região, ele era natural de Barra do Rocha, localizada entre Ubatã e o município de Piauí. Este homem, de 51 anos de idade, ele morreu após ser atacado por um tubarão no último sábado na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Marcelo Rocha Santos chegou sem vida ao Hospital Restauração, na área central da capital pernambucana. O ataque ocorreu na área conhecida como Igrejinha de Piedade, onde já tinham acontecido, inclusive, outros 12 casos de ataques de tubarão. A vítima teve lesões graves da coxa e uma das mãos, que foi amputada pela mordida do bicho. De acordo com os bombeiros, no momento do ataque, apenas Marcelo e outra pessoa estavam dentro do mar. Marcelo era natural de Barra do Rocha, onde até os dias atuais possui familiares como mãe e irmãos. Ele residia em Pernambuco há cerca de 20 anos. Marcelo deixa esposa e filhos, portanto, aí, inclusive, viu, Marcos e Cátia, e você do JMD, eu vi nas redes sociais de WhatsApp as fotos desse ataque chocante, viu? Brutalidade que o tubarão atingiu aqui este homem da Bahia de Barra do Rocha, em Pernambuco. Portanto, aí, este foi o nosso giro policial nesta segunda-feira, aqui na sua viatura da 102,9. Voltaremos amanhã com mais informações de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, pelas informações. Bem, aquela hora Coutinho não nos ouviu, então a gente vai aproveitar aqui para falar com calma agora, né? Deixar os parabéns de Suzy, aniversariante de ontem, e claro, os parabéns tá valendo pro mês todo, né?
Verdade.
Então, Suzy, parabéns, felicidade, muitos anos de vida e saúde.
Pois é, parabéns, Suzy, a gente já mandou aí no grupo, e a Suzy foi agraciada ontem com aquele sol lindíssimo no domingo.
Que dia maravilhoso tava ontem.
É verdade.
Tava lindo o dia de ontem. Mas que todos os dias seja lindo para você, que o importante é ter saúde. Olha, são 12 horas, pulou já, uma hora em ponto, é que é rápido. Então vamos direto para o noticiário nacional, vamos de informação. A polêmica de ontem à noite para cá, né, Marcos? Sim. Bezerra? Não se fala em outra coisa nas redes sociais aí, nos sites de notícia, é a agressão, né, do DJ Ives contra a mulher, a Pamela. E aí ela divulgou nas redes sociais os vídeos, né, ele batendo nela, na frente, inclusive, né, no mesmo ambiente onde está o bebê deles dois. Tem uma cena que você vê, que parece que é a babá, né, que pega a criança e ele continua batendo nela. Tem uma outra cena que ele tá batendo nela, um homem entra e praticamente não faz nada, né, deixa ela continuar apanhando. Então, infelizmente, mais um caso de agressão contra a mulher. Lembrando que agressão contra a mulher é crime. E aí o Marcos Bezerra vai informar pra gente que o DJ Ives entra com processo contra a esposa para tentar remover vídeo de agressão da internet. Como assim, Marcos?
É, esse produtor musical, DJ Ives, entrou com processo contra a Pamela Holanda, esposa dele, agredida por ele, para tentar a remoção dos registros que viralizaram no domingo ontem, nos quais é possível ver os momentos em que o artista espancou a companheira. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, a tentativa dos advogados é de remover os vídeos publicados por ele que tornaram pública a agressão sofrida por Pamela, sob a alegação de ser uma exposição caluniosa. De como DJ Ives entrou com um processo contra Pamela Holanda, onde pede a remoção do conteúdo publicado por esta coluna. Os advogados do DJ Ives alegam ainda que a exposição do caso é caluniosa, o que, mais uma vez, não procede, já que calúnia é você imputar falsamente um crime a alguém. Nos autos do processo, os advogados do DJ Ives pedem para que o Facebook seja intimado, ou melhor, intimado, numa tentativa de silenciar a vítima para que ela não consiga fazer mais postagens. O pedido da defesa de DJ Ives foi negado pela juíza, uma vez que os vídeos e um laudo pericial do exame de corpo de delito feito pela vítima comprovam as agressões.
Pronto, graças a Deus, né? A juíza já negou aí, porque é um absurdo isso, né, Marcos?
É verdade.
O cara agride a mulher, depois disse que ele que é a vítima, porque ele disse que ele vinha sendo ameaçado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, nada justifica aquela
Verdade.
Agressão toda, né? Uhum. Você é homem e você é, eu sei que você é contra a violência contra a mulher. Que coisa absurda, Marcos.
Super absurdo. E ele já se arrependendo do que fez e vislumbrando a carreira, né? Lá adiante.
Certamente pensando só na carreira,
isso.
Né?
Claro.
Não sei se ele estava muito arrependido, não. Ele, uhum. Porque pela forma como ele se coloca no vídeo, né? Tentando se tirar de vítima, né? Fazer de conta que ele que é a vítima. Mas ninguém está acreditando nisso, não. Você viu, né? Os diversos artistas se pronunciando aí nas redes sociais, em vídeos, em textos, né? O próprio Xande, o cantor Xande, que é o Xande Avião, que é dono da produtora, que o Ives faz parte, já demitiu ele, né? Já se pronunciou que ele não mais faz parte, mais não aceita o comportamento do DJ Ives. Outros artistas, cantores, como Zé Vaqueiro, que faz parte da mesma
produtora,
também se pronunciou contra, né, o comportamento do DJ. E diversos artistas, Solange Almeida, que gravou um vídeo muito bom, alertando as mulheres, né, que a agressão contra a mulher é crime, uhum. Pedem as mulheres para não se calarem, né, ligar sempre 180, faça a sua denúncia. As coleguinhas Simone e Simária também postaram um texto muito interessante falando sobre isso. Enfim, diversos artistas aí se pronunciando, e também influenciadores digitais, né, se pronunciando, uhum. Aí nas redes sociais. Eu espero que ele aprenda, né, e nunca mais cometa esse tipo de erro. Agora, que ele precisa se entender com a justiça, precisa, viu? O cara não foi preso até agora, né?
Com certeza tem exemplos no mundo musical de que outros artistas que agrediram a esposa, companheira ou alguma mulher se deram mal, né? E desceram a ladeira.
Tem aquele caso do Victor, né? Da dupla Victor,
a dupla
e Léo.
Victor e Léo. Victor,
o cara,
né?
Parou de cantar, né? Saiu, sim, da cena musical aí.
Pois é.
Ai, ai, viu? Diga não, viu? A violência contra a mulher, não se calem, mulheres... Denuncie sempre, 180. Se for o caso, ligue para a polícia pedindo uma pizza. Eles vão entender, viu? É, isso mesmo. Olha, vamos para essa notícia aqui, Marcos, sobre que a Pfizer, né, gente, a BioNTech, analisam possibilidade de terceira dose de vacina para combater variante Delta. Calma, presta atenção. Diante da propagação da variante Delta do coronavírus, aquela famosa da Índia, né? As farmacêuticas Pfizer e BioNTech planejam recomendar a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 desenvolvida por elas. A possibilidade vem sendo analisada após resultados promissores em testes. A variante Delta foi detectada inicialmente na Índia e atualmente já foi identificada em mais de 100 países. De acordo com informações da revista Galileu, a Pfizer e a BioNTech ainda vão analisar mais resultados de estudos para confirmar se a aplicação de uma terceira dose aumentaria a produção de anticorpos contra a cepa, né? Mas já informaram acreditar que um reforço feito de 6 a 12 meses após a segunda dose pode ter níveis mais altos de proteção contra todas as variantes atuais do vírus, incluindo a Delta. Além disso, as farmacêuticas também estão trabalhando no desenvolvimento de uma versão atualizada da vacina que possa atingir a proteína viral da variante detectada na Índia. A previsão aí é que ensaios clínicos do imunizante comecem em agosto, após aprovações regulatórias. Então, a gente vai aguardar aí mais novidades, informações sobre essa questão. E eu estava olhando agora há pouco no intervalo comercial, né? Mais informações falando aqui sobre essa coisa de vacinas, né? Porque o governo tailandês informou hoje que estuda administrar uma dose da vacina da AstraZeneca em quem tem recebido a primeira dose da Coronavac, né? Eles pretendem fazer essa mistura para aumentar a eficácia, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Se a ideia for adotada lá na Tailândia, será a primeira vez durante a pandemia, viu, de Covid-19, que as duas substâncias serão misturadas, segundo informações da agência Reuters. Então a gente vai aguardar, né? Mais informações sobre esta questão. Oh, rapidamente aqui no noticiário internacional, também acabamos de pegar essa informação, a situação em Cuba, né, gente? Cuba pede socorro aí. Sob regime comunista, o país enfrenta recorde de casos de Covid-19, escassez de luz e comida. Então, ontem, domingo, conforme informações, milhares de cubanos foram às ruas para protestar contra o regime esquerdista, exigindo direito à liberdade e a renúncia do líder Miguel Díaz-Canel. Informações apontam que os protestos começaram no povoado de San Antonio de Los Baños, um pequeno município rural da província de Artemisa, vizinha de Havana. E aí eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo que a família mora em Artemisa e ela estava falando sobre essas manifestações que realmente eles não aguentam mais, viu, Marcos? Então, devem surgir muitas informações aí sobre essa questão, né? Envolvendo essas manifestações. Nas redes sociais, há relatos, né, de que a tirania cubana esteja realizando uma série de cortes de eletricidade na ilha, adotando também o corte da internet para que as pessoas não se pronunciem. E foi isso que eu estava vendo nos vídeos, né? No Facebook e Twitter, por exemplo, fotos e vídeos registrando aí o cenário caótico não param de chegar. Ai, ai, viu, Marcos? Inclusive, em rede nacional, o primeiro secretário do Partido Comunista do país lá em Cuba, o Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos de serem organizadores dos protestos. Mas repare. Olha. Coitado, né? Que Deus abençoe e proteja os cubanos.
Isso, e principalmente também os haitianos,
né? Que situação, né? É. A gente estava conversando aqui, que a situação do Haiti, meu Deus, não parece nem um país, né, Marcos? É. Naquela confusão toda, sei lá, é uma desordem total, né? Triste. Nós vamos finalizar aqui então, né, Marcos Bezerra?
A edição
desta segunda do Jornal do Meio Dia. Não para de chegar informações, viu, Marcos? Eita, lele, tá que tá aqui o povo. Calma, minha gente, calma. Ah, estão perguntando quando é que vai ter vacinação 37+, né?
Sim, sim.
Em Ilhéus. Olha, a gente só divulga aqui conforme a Secretaria de Saúde de Ilhéus disponibiliza a informação. Agora, chega aqui de Itabuna. Primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 37 anos ou mais lá em Itabuna, hoje. Começa a 1:00 PM nas unidades básicas de saúde, vai até 4 horas, viu, Marcos?
Itabuna chegou, aos 37, Ilhéus ainda não.
É, então se você mora em Ilhéus, aguarde sua vez, né? Porque tem que ser no município que você mora, tá bom? Mas vai chegar já já, café em Deus.
É isso aí.
Marcos, vamos encerrar por aqui, agradecer a audiência dos nossos ouvintes. Tá? O Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC, conquiste o futuro com suas escolhas. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. E até amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Boa tarde, até lá, Kátia Gomes. Boa tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.